Leitura do livro Yoga, a Arte da Integração, escrito por Rohit Mehta e publicado pela editora Teosófica. Sutra número 8, página 19. Bom, a gente está falando então dos centros de reações, né, que surge na mente, né? E aí ele fala que os centros de reação são os causadores da dor e do prazer, e essas tendências de reação têm uma natureza quíntupla, que são formadas pela razão, irracionalidade, fantasia, sono e memória. A gente já leu da razão, agora a gente vai ler o Sutra número 8, que fala sobre a irracionalidade. Quando os fatos são cobertos com as superimposições da mente, o funcionamento da irracionalidade é visto.
Quando a percepção de algo não tem semelhança com a coisa que de fato é, fica-se sob a influência da irracionalidade, ou viparyaya. Essa palavra significa algo que é contrário. Neste contexto, é contrária a pramana. Assim, é contrária à razão e, portanto, pode ser definida como irracionalidade. O Sutra acima diz que quando se vê alguma coisa completamente diferente daquilo que de fato é, então a irracionalidade está em funcionamento, significando a visão daquilo que superimpôs. Confundir o projetado com o verdadeiro é uma condição desprovida de razão. Certamente, tal atividade surge dos centros de reação formados na mente. Desta forma, Patanjali descreve isso como outra região da atividade mental, onde as tendências reativas encontram sustentação. Se tanto a razão quanto a irracionalidade são causas de modificações e também os fatores sustentadores dessas modificações, o que se pode fazer? Alguma outra coisa além da razão e da irracionalidade? Sendo assim, o que é? É o terceiro caminho, que deve ser descoberto no momento do yoga. Para isso, devemos voltar à última parte da sessão. Considerar aquilo que é projetado como sendo verdadeiro é cair em ilusão ou maya. É um caso de confundir o reflexo com a realidade, a sombra com a substância. Na ilusão, o maya, não se sugere que a substância não existe, nem significa que a sombra existe. A confusão de um pelo outro constitui a base da ilusão. No pensamento racional, é o princípio da seletividade que funciona, uma seletividade em termos de agama, ou conclusão. Mas, na irracionalidade, é o princípio da projeção que funciona, que considera a superimposição como o verdadeiro. Tanto a razão quanto a irracionalidade surgem das tendências reativas e estas, através do seu funcionamento, sustentam o centro de modificação. Há, todavia, uma terceira categoria de atividade mental, a qual Patanjali se refere no próximo sutra, que diz. Bom, antes de continuar, qual que foi seu entendimento?
Então, ele fala tanto da razão aqui e da irracionalidade, né? Que ambas levam a gente a ver as coisas não real, mas sim o projetado. Ambas as coisas, né? Uma que faz uma comparação e outra que faz com que uma projeção se super... Ele fala aqui, superimposição. Ela se coloca na frente de tudo como verdadeiro. Ontem eu estava assistindo um filme que está na Netflix, um tal de Abismo, uma coisa assim. Tem uma parte lá que eles estão embaixo numa gruta, assim, e aí acontece um acidente e eles... A única passagem que eles tinham para fugir, cai um monte de pedra e só resta um caminhozinho bem, bem curto, assim, embaixo, assim, das pedras. E um dos personagens lá tem fobia, né? Ele tem medo de locais fechados, né? É claustrofóbico, né? E aí, conforme ele começa a passar nesse buraco, ele se desespera de um jeito que ele começa a gritar e começa a falar: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E enquanto todos ficam tentando acalmar ele, para ele tentar ver a realidade, calma, cara, vai aos poucos, vai rastejando. E aí até a imagem ela se distorce, assim. Bem na hora que ele começa a ter esse ataque de pânico, a imagem se distorce. Justamente porque é isso que acontece na mente. A imagem ela se distorce. Você vê o projetado que a mente está mostrando. Você não consegue ver a realidade que está na tua frente. De que você consegue passar por esse caminhozinho. A outra pessoa passou, por que você não passaria? Então a menina ela tem que dar um. Ela pega um ferro e bate na cabeça dele para ele desmaiar. E aí ela tira ele, arrastando ele. Então ela teve que silenciar a mente dele, desmaiando ele, para conseguir tirar ele daquele buraco, né? Porque a mente dizia que ele ia morrer, que ele ia morrer, que todos iam morrer, que todos iam morrer, e ele não estava conseguindo ver a realidade. Então essa é a história da irracionalidade. Você não consegue comparar. Ah, nesse buraquinho eu consigo passar. Olha o meu tamanho, olha o tamanho desse buraco. A mente ela faz uma superimposição e mostra: você está preso, vai morrer.
É, isso é uma situação até extrema, né? Um exemplo extremo, mas quanto no dia a dia a
A
gente
gente
não
faz
faz
isso.
isso, né?
Quanto no dia a dia que a gente vira e fala: eu não consigo, eu não posso, isso é demais para mim. Ah, isso é me deram essa tarefa, não vou conseguir fazer. Né, isso é toda hora. É quando a gente não consegue trabalhar com a razão, no sentido de procurar semelhanças e dessemelhanças com algo que você viveu, ou com os dados que você está captando, ou com algum, como ele fala, né, especialista, como é que ele fala? Especialista. Ou a pessoa com uma referência, não, né? Esqueci. Bom, mas é isso. Então a racionalidade é quando a mente ela faz uma superimposição, ela pega o projetado e mostra como real, e você não consegue fugir disso.
Maravilha. Vamos seguir para o próximo?
Vamos.
Sutra.
Número 9, Sutra 9, a fantasia é a imagem evocada pelo estímulo de palavras sem qualquer realidade por trás de si.
A atividade de Vikalpa, ou fantasia, pertence à categoria onde o verdadeiro ainda existe. No sutra acima, a frase utilizada é Vatsu Sunya, significando ausência de qualquer realidade. Mas então, qual é a base da atividade mental? É a estimulação de uma imagem mental, que surge como resultado de escutar-se uma palavra. Pode escutar a palavra vaca, e dessa forma, haver a formação imediata da imagem de uma vaca. Quando essa imagem é inteiramente produto da mente, é tomada como realidade. Está-se cultivando uma atividade mental chamada fantasia. Ora, a fantasia e a imaginação não são idênticas. Na imaginação, a mente leva adiante sua atividade de construção de imagens baseada em fatos. Aqui, a mente está expandindo a extensão dos fatos. Mas na fantasia, há uma completa inexistência de fatos. Em outras palavras, uma estrutura mental sem qualquer fundamentação nos fatos é considerada como fantasia. Pode-se perguntar: onde se encontra a fonte dessa fantasia? Certamente nas camadas subconscientes da mente. Quando a mente busca a realização de algum impulso subconsciente, expressa-se uma atividade mental que pode ser chamada de fantasia. Assim, suas tendências reativas jazem no nível subliminar e não no nível da mente consciente. A atividade seletiva de pramana e a atividade de projeção de viparayaya são, obviamente, expressões da mente consciente. Porém, quando a mente está ocupada na atividade de construção de imagens sem qualquer fundamento factual, é impelida pelos centros de reação, que residem nas camadas subconscientes da consciência. Algumas vezes, tais centros possuem uma força mais propulsora do que aquelas que funcionam no nível consciente. Esta atividade é provocada por uma palavra, expressa ou não expressa. Pode ser uma mera verbalização não articulada ou resultado de uma palavra articulada. Esta articulação pode ser feita pela própria pessoa ou por outra pessoa. Precisamos lembrar que a fantasia é uma forma de atividade mental provocada por verbalização. Com este sutra, Patanjali indicou a existência de centros reativos no nível subconsciente. Ele fala mais dos centros subconscientes nos sutras subsequentes. No décimo sutra diz. Bom, antes de passar a palavra aí para você, lendo tudo isso, eu fico só imaginando, né, porque falo bastante de fantasia e me veio, né, daqui para frente, né, pensando no uso a Apple acabou de lançar aquele óculos, o Facebook também, essa entrada aí do realidade virtual, aumentada, metaverso e tal. A fantasia vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? Até mesmo hoje, através das redes sociais também, a gente fica vendo um monte de coisas que a gente não sabe se é verdade ou não. Quanto que isso vai atrapalhar cada vez mais a nossa atividade mental, né? Me veio isso enquanto leia.
Sim. O que me veio aqui é que, assim, ele faz uma distinção entre criatividade e fantasia, né? E ele fala bem claro aqui que a fantasia é uma atividade mental provocada por verbalização, seja uma verbalização sua ou de outra pessoa. E ela está vinculada à questão do subconsciente. Então, eu acho que isso aqui, ele está mais vinculado com uma história de hipnose, assim. Sabe quando você está... Você já viu aquelas hipnoses, né, que são... para entretenimento, que a pessoa vira e fala, agora você está vendo uma maçã, aí o cara vai lá e come a cebola, achando que é uma maçã. Então é uma verbalização que a pessoa está fazendo, atingindo o subconsciente dela, e essa pessoa ela vê coisas que não existem, que não estão baseadas em fatos. Então não é uma criatividade que você pega um fato, pega uma maçã e transforma a maçã num dragão de maçã. Não, eu olho para a cebola e vejo maçã. Não tem nada a ver, não é uma expansão, é uma coisa que surgiu. Então ela vem muito com essa questão das palavras, assim, né? De encontrar o subconsciente. E isso, cara, não, a gente fala de hipnose, né? A gente imagina o cara lá tentando hipnotizar, mas essas estruturas que atingem o nosso subconsciente, elas estão em todos os nossos, em todos os lugares mesmo, como você disse. Ela está nas mídias sociais, agora está na realidade aumentada, está na igreja.
Sim.
Então, tem uma estrutura muito forte de verbalização e de palavras que você toma como verdade e cria uma fantasia dentro da tua cabeça. Uma coisa que não é criatividade, é algo novo. A mente vai lá e acredita.
Que seja isso. Dando até uma extensão assim, né, desse assunto. Muita gente, né, muito gente começa a falar que a gente vive numa simulação, né? Que é mais fantasia do que isso. Tanto em relação a, se isso for verdade, da gente viver numa simulação, e o que que é realidade, o que que é verdade, a hipótese disso, né, da gente viver numa simulação, pode soar uma fantasia isso, né, mas e se não for?
Aí é uma questão meio mais profunda que a gente não, acho que até agora a gente não tem condição de entender, né, tudo isso, se isso é ou não verdade.
Fugiu um pouquinho assim.
Não, mas é isso aí. A gente tem que fugir mesmo, a gente tem que É a nossa mente tentando encontrar algum paralelo também, né? Tudo isso que a gente está lendo, a gente está tentando basear em razão, em coisas que a gente assemelha e desassemelha. A gente está vendo a mente trabalhar. O que a gente está lendo aqui, a gente está vendo a mente trabalhar conforme a gente lê também.
Você quer seguir para o próximo sutra
Eu acho
ou...
que sim, ele é pequenininho, né? Vamos ler.
Tá bom. Faz a introdução.
Tá certo que a gente tem só mais dois sutras, depois vai para o capítulo 2. A gente pode seguir amanhã, então. Aí a gente faz os dois.
Tá bom. Beleza.
Fechou?
Fechou. Muito obrigado e até amanhã.
Até amanhã. Vamos nessa. Beijo. Tchau, tchau.
Beijo. Tchau, tchau.